Que bênção podermos adorar ao Senhor, que bênção podermos declarar que o Senhor encendeu o nosso coração. Queridos, e hoje de uma forma muito especial, hoje estamos retornando, já tivemos o nosso culto presencial às 17 horas, certo? Então esteja conosco aqui presencialmente e nessa noite nós vamos estar refletindo um pouco sobre a última mensagem da nossa série de mensagens sobre resiliência. Eu não tenho dúvida que você foi muito abençoado. Nós fomos muito abençoados. Cada palavra, cada desafio, caminhar pelo livro de Filipenses foi muito especial. E hoje nós estamos chegando na última série, né? E é quando nós olhamos para Filipenses, ele é um pouco contraditório, porque é um livro que fala sobre alegria, que fala sobre amor, mas o apóstolo Paulo está preso. Então, o ensinamento já está na própria escrita do livro. Antes das palavras, a atitude de Paulo já nos ensinou muito. E diante desse contexto, esse homem preso que escreve uma carta ali, destacando que a alegria ela não vem das condições externas, mas ela vem de algo dentro do coração, que eu faço uma pergunta para você. O que é alegria para você? Você se sente uma pessoa alegre? O que é alegria? Como é que nós podemos conceituar alegria? Muitas pessoas têm pensado uma alegria, eu vou me sentir alegre quando eu tenho mais dinheiro, quando eu tiver uma boa casa, quando eu tiver um carro novo, ou quando eu estiver com aquela pessoa. Sabe, tem muitas pessoas que correm atrás do vento, correm atrás de uma alegria que lá na frente eles vão olhar para trás e falar assim, puxa, por que eu perdi tanto tempo? Porque eles vão ver que essa alegria de um carro novo, de uma casa nova, é uma alegria momentânea. Porque isso não gera transformação, isso gera um sentimento emocional momentâneo. Mas quando nós vamos para as Escrituras, identificamos lá em João 15, que Jesus descreve a verdadeira alegria. Tendo-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, a verdadeira alegria está no amor e na obediência do Pai Eterno. O mesmo apóstolo Paulo, quando ele vai lá em Gálatas 5:22, que ele vai falar no versículo 16, ele vai falar de uma luta entre o espírito e a carne, onde nós estamos em constante conflito. Mas ele vai falar depois do fruto do espírito em Gálatas 5:22, aonde entre as virtudes do fruto do espírito está a alegria. A alegria completa, ela não depende das circunstâncias externas, mas ela depende do meu coração. O meu coração entender e viver a verdadeira alegria que vem através de Cristo Jesus. Então, nós vamos, a partir desse contexto, a partir desse momento que nós vamos ler, abra lá sua Bíblia, lá em Filipenses, os três últimos versículos da carta de Filipenses, é o fechamento da nossa série de mensagens sobre resiliência. Nós vamos ler ali Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10. Alegre-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando oferta, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. ao nosso Deus, e paz seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no Palácio de César. A graça do Senhor Jesus está com o espírito de vocês. Amém. Amém. Esse texto, o apóstolo Paulo, ele está fechando a carta de Filipenses. E ele termina a carta com uma palavra de agradecimento. Agradecimento pela generosidade da igreja. E é muito interessante porque o coração dele grato, entendendo e dando uma palavra de incentivo, de louvor, porque na verdade a igreja estava sim demonstrando uma generosidade fora do comum. E nesse texto, quando nós vamos ali olhando para os destaques, nós conseguimos ver reflexos que a generosidade era reflexo de uma alegria. Porque a alegria do Senhor nos faz generosos. Lá em Filipenses 4:4, o texto vai dizer lá, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Neemias 8:10, ele diz lá, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Se a Escritura está falando da alegria no Senhor e a alegria do Senhor, nós podemos entender que é possível ter uma alegria que não venha do Senhor. Mas só que a diferença é que a alegria do Senhor, ela vem daquilo do Senhor que está em mim. Enquanto que a alegria que não vem do Senhor, ela vem de situações e circunstâncias momentâneas, de conquistas efêmeras e momentâneas. E hoje, nessa noite, eu quero trazer aqui alguns reflexos dessa alegria, que é uma alegria verdadeira, uma alegria completa, como o Senhor Jesus nos descreveu, uma alegria plena. E o primeiro destaque que eu faço aqui, que a alegria completa, ela gera um coração generoso. E aqui eu quero descrever passado, presente e futuro. E quando nós falamos em generosidade, eu estou falando no passado. Por que no passado? Quando eu destaco o tempo passado, estou fazendo um link da generosidade que vem de um coração grato. É muito interessante porque não é eu ter algo que me faz uma pessoa generosa. Na verdade, é eu ter um coração generoso que faz com que eu tenha bens para exercer a minha generosidade. Quando eu entendo isso, eu olho para o passado e eu entendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem do Senhor e é do Senhor. Olhar para o que Deus tem feito na minha vida me ajudará a entender que tudo que tenho e tudo que eu faço é para o Senhor. Nós vamos olhar ali no texto que lemos de Filipenses, no versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. O apóstolo Paulo está descrevendo aqui a atitude de uma igreja que tinha alegria de ser generosa. Sabe, e é interessante porque ele não relata somente uma generosidade que foi realizada, uma oferta que mandaram para ele. Mas ele relatou e destacou até as vezes que eles tentaram e não conseguiram. Porque a generosidade, eu vou atrás das oportunidades de ser generoso. Eu não espero alguém bater na minha casa e falar assim, olha, você tem aí um prato de comida, você tem aí uma caixa de leite. Não, eu vou em direção às pessoas necessitadas para exercer a minha generosidade. Eu vou em direção às pessoas que estão aguardando, de repente, um abraço, mesmo nesse tempo de isolamento social, mas um abraço mesmo que virtual, uma ligação, estou orando por você. Eu quero caminhar com você, eu estou interessado, eu quero te mostrar um verdadeiro amor. Você tem convidado pessoas para estar no teu PGM, para conhecer esse amor que você tem vivido. E isso é ser generoso. E nós podemos falar da generosidade, sim, material também. Porque tudo envolve um coração que está disposto a se doar por alguém, a semear na vida de alguém. Quem tem uma alegria completa entra numa dimensão de generosidade que vai além da sobra. Além da sobra. O apóstolo Paulo, quando ele fala das igrejas da Macedônia, onde Filipos estava ali, em 2 Coríntios 8, 2, ele vai dizer assim, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Ou seja, a extrema pobreza não tirou do coração daquele povo a alegria de ser generoso. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Você tem sido uma pessoa generosa? De repente você está aí, você tem perdido a oportunidade de viver a generosidade. Eu quero te dizer, eu quero te desafiar a viver numa alegria completa que gera um coração generoso. Essa semana eu vi um vídeo que eu queria que compartilhar com vocês um trechinho dele. Ele é um pouco maior, mas um trechinho que fala de uma vendedora de balas que dá uma aula de generosidade. Deixa Deus ministrar o teu coração através desse vídeo.
Muito pesada, Michel. Ai, moto pesada.
Fácil não, né?
Fácil não, acabou a gasolina.
Nossa, aí o posto tá longe.
O posto tá subindo aqui?
Tem um aqui, mas é depois do terminal.
O problema não é nem esse, a gente não é daqui, a gente não conhece nada aqui. Oi? Não, tá de boa, mano, obrigado. Porque como, né, não vai dar pra ele empurrar também. É... A gente não é daqui, não conhece muita coisa. O problema não é nem um posto, o problema é que a gente tá sem dinheiro, mano. Pra colocar gasolina. Agora eu não sei, esqueci a sair de casa, esqueci a carteira em casa.
É, pô, 5 conto não dá?
5 reais?
Sim.
Eu acho que dá, viu? É porque eu vou... É uns 20 quilômetros daqui, eu acho que 10 reais dava. Por quê?
Ah, vou tirar do meu próximo,
Tony. A senhora vai me dar?
Bom, uma hora você passar aí e resolver me devolver.
Ah, mas se a senhora nem me conhece, como que a senhora vai me dar?
Não, não. Quando Deus toca no coração, a gente ajuda.
Caramba, mas...
Você fez quantos hoje?
Por enquanto, só 30.
Até agora a senhora fez 30 reais?
É porque eu só chego depois das 3.
Ah, entendi, mas... Vou falar uma coisa pra senhora, a senhora vai me dar esse dinheiro sem a senhora me conhecer?
Pô, tem problema não.
Não, pô, a senhora só fez 30 reais, a senhora vai me dar 10.
Na moto, faz 30.
Não, mulher, toma de volta.
Deus mandou vocês parar aqui perto de mim.
É, também tem isso, né?
Eu sou uma pessoa ungida por Deus, vai lá.
Amém, amém.
Se um dia você passar aqui, eu estiver aqui e quiser devolver, Deus abençoe.
Certo.
Se não lembrar mais, Deus abençoe também.
Tá bom. Então eu vou lá botar gasolina.
Isso,
tá bom? Obrigado, hein? Somos 10 da senhora. Ó. Oh. Eu só fiz isso, mas eu já sabia do resultado. Minha moto não acabou gasolina, não.
Não?
Não.
Tá vendo?
E é o seguinte, eu vou comprar tudo que a senhora tem aí, pra poder a senhora ir pra casa. Deus sempre coloca a pessoa certa no local certo, pra cruzar com as pessoas certas. Então, ó, eu comprei os 50 e ainda vou devolver as balinhas pra senhora, tá? Pra senhora vender amanhã. Tá bom?
Sim, é bondade demais.
Queridos, é muito especial. Você olhando para essa senhora que está ali vendendo balas e quando ela vê alguém que precisa de um apoio, ela não pensa duas vezes para exercer a generosidade. Porque a alegria está muito mais em dar do que receber. Sabe, e quando eu olho para o texto, voltando lá para o texto de Filipenses, nós temos um segundo destaque nesse texto, que a alegria completa gera um contentamento incondicional. Como nós falamos da generosidade pensando no passado, porque eu olho e eu tenho um coração que eu já entreguei a Jesus e eu exerço uma alegria plena e essa alegria transborda em generosidade, eu olho para o presente e existe um contentamento incondicional que eu tenho que viver hoje. Ali no versículo 11 ao 13, o apóstolo Paulo vai falar pelo que ele passou. Isso porque não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer situação. E ele vai continuar aqui. Sei que é o que é passar necessidade, sei que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, tendo ou passando necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Querido, estar contente em toda e qualquer situação requer um contentamento incondicional. E é interessante que ele fala, eu aprendi a estar contente. Não é algo que eu aceitei a Jesus e eu já estou contente. Não, eu aprendi a estar contente, porque o meu contentamento, a minha alegria está no Senhor. Sabe que o descontentamento está muito ligado à expectativa. Qual é a sua expectativa? De repente você tem expectativa, eu vou ser feliz quando eu tiver, fizer viagem para a Europa todo ano, quando eu tiver uma casa assim, um carro assim. E eu não tenho contentamento porque a minha expectativa nunca vai ser suprida. Porque a expectativa, ela deve passar pelo filtro da alegria que vem do Senhor, que é o nosso Deus que entregou a vida dele pela minha vida, pela sua vida, que se entregou na cruz para que nós pudéssemos ter uma vida plena. Queridos, nós precisamos viver um evangelho que gera transformação em nós. Tem muita gente que tem vivido um evangelho muito barato. Se você está guardando ganhar, adquirir ou ter algo para estar contente, lamento informar, mas você está indo pelo caminho errado. O contentamento é hoje, na sua condição. Eu tenho um primo muito querido, eu amo muito ele. Nós temos uma caminhada longa de muitos anos. E ele nasceu com um problema de visão. E ele fez exames em vários médicos e diagnosticaram com uma doença de nascença incurável. E foi progredindo a perda da visão. Então, em algum momento, ele perdeu a carteira de habilitação. E ele perdeu, e daí nasceu os filhos, ele casou, e ele começou a trabalhar no mercadinho, e ele pegava com uma lupa para enxergar o dinheiro, e trabalhou duramente ali, conseguiu construir um patrimônio com muito suor, com muito esforço, ele e a esposa dele de uma forma extraordinária. E hoje, daí ele vendeu o mercadinho, e ele já tem um patrimônio, umas casas ali de aluguéis, e ele está perdendo a visão. Só que quando você olha para ele, nem parece que ele está com a visão fraca, ele tem que chegar perto de você para te enxergar, para te identificar. Mas ele tem uma alegria de viver. E aí ele foi lá, tirar a carteira dele, ele foi lá e comprou daqueles patinete. E ele, aquele patinete, ele coloca capacete e tal, e ele anda pelas ciclovias, e ele vai com toda a deficiência, mas com alegria, cantando, feliz. Por quê? Porque ele não está, independente da situação, se ele está enxergando bem, se ele não está, ele está vivendo contente e alegre em todo momento. Porque a alegria, ela vem de dentro para fora. Não é as condições externas que me faz alegre, mas o contentamento, a alegria vem de dentro para fora, o contentamento vem de dentro para fora. Eu estou contente com o que eu tenho. Puxa, se Deus me deu um carro assim, é um Chevette 82, que bênção! Eu estou contente com o meu Chevette 82. Se Deus me der uma Ferrari, que bênção! Eu vou estar contente com uma Ferrari. Porque a minha alegria não está ligada ao que eu tenho, mas está ligada a quem vive em mim, o Espírito Santo que vive em mim. Quando nós encontramos um equilíbrio do contentamento, nós vivemos um evangelho que transforma. Certo? E eu, com coração grato, eu consigo estar contente independente das circunstâncias e Deus vai acrescentando, Deus vai abençoando, não porque eu mereça e não porque eu estou barganhando com Deus, mas porque eu vivo plenamente num lugar de soberania, debaixo da soberania de Deus, buscando intimidade com Ele, Ele vai me abençoando e vai me fazendo prosperar para que eu possa ser canal de bênção na vida de outros. A hora que eu começo a semear, e a semeadura vai gerar o quê? Colheita. A semeadura vai gerar colheita. Se você semeia, se você pega uma colheita, o pastor Tunala falou isso, acho que na semana passada, se você pega toda uma plantação, e você consome toda a plantação e não guarda a semente, você não tem a próxima colheita. Agora, a hora que você separa as sementes, e você planta, e isso vai gerar novas colheitas, que você continua semeando e vai gerar novas colheitas. Então você deve plantar com uma mão e colher com a outra. Você vai plantando, você vai semeando, e não precisa semear para você ter um retorno direto. Você vai semeando porque você tem alegria completa no teu coração, e você é um instrumento de Deus colocado nessa geração para abençoar, para ser instrumento da presença do Pai, para estender os braços para as pessoas que precisam e para viver uma alegria que não vem das circunstâncias externas, mas é um contentamento que vem de quem eu sou em Cristo Jesus. Infelizmente, quando nós falamos em contentamento hoje, você vai nas redes sociais, parece que todo mundo está plenamente contente. É uma alegria. E eu vou para lá, eu vou para cá. Isso, a rede social é muito interessante. Mas, de repente, você se surpreende nas páginas policiais, nas reportagens de polícia, e aí eles colocam lá as imagens nas redes sociais. Os grandes bandidos que estavam lá fazendo festa e alegria, e parecia que estavam numa mil maravilhas, só que você olha as redes sociais, descreve isso, mas a vida totalmente destruída, a vida totalmente detonada. Pessoas que pareciam estar alegres com os filhos, com o marido, e aí de repente mata o marido, ou é suspeita de matar e não sei o quê. Queridos, hoje a rede social está gerando uma grande ilusão. E essa ilusão, se você deixar, vai entrar no teu coração e vai gerar uma raiz de descontentamento. Então, a sociedade, ela avança, ela tem novas formas de fazer, mas uma coisa não muda, que é os princípios da palavra de Deus. Então, eu quero desafiar você a olhar para a palavra de Deus. E é na palavra que você vai gerar o contentamento. Porque eu sou contente, porque eu tenho Cristo, não porque eu tenho bens. E para fecharmos essa mensagem, a alegria completa, além dela gerar esse coração generoso, além dela gerar esse contentamento incondicional, a alegria completa gera ainda uma esperança gloriosa. E aí eu destaco o futuro, lembra? Generosidade, eu estou olhando para o passado, o que Deus já fez na minha vida, e porque eu tenho um coração generoso, Deus me abençoa para ser uma bênção. E aí, olhando para o presente, eu tenho um contentamento que independe das circunstâncias externas. E eu vivo alegre, uma alegria plena, uma alegria completa, contente, independente das circunstâncias. E agora, a alegria completa gera uma esperança gloriosa e eu estou olhando para o futuro. Quando eu destaco o tempo futuro, estou fazendo um link com a esperança, que é a base da alegria completa. Lá no versículo 19, o meu Deus suprirá. O apóstolo Paulo está falando no futuro. Suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo está falando que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Ele está falando de um tempo futuro, não somente de necessidades materiais, mas as necessidades emocionais, físicas, espirituais. Talvez se nós olharmos para o contexto ele está falando de generosidade, ele está falando de um sustento material, sim. Mas quando eu vou para as outros versículos da Escritura, outros textos da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que nós não vamos ser supridos somente materialmente, porque o lugar prometido para nós, a Nova Jerusalém, não haverá mais choro, não haverá mais medo, não haverá, nós estaremos com um grande coral, adorando ao Senhor, vivendo uma eternidade com alegria plena. O que esse texto está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo com esse texto de Romanos? Nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Um dos requisitos da esperança é você ter a fé de algo que não é palpável. Algo que não é palpável. Uma alegria completa visa nós caminharmos pela vida na expectativa de algo que a gente não consegue tocar, a gente não consegue enxergar. Mas nós conseguimos caminhar confiando pela fé. Pela fé. Para vivermos com os olhos no futuro, nós precisamos entender os benefícios da espera. Porque vai chegar um tempo que nós vamos olhar para o futuro e de repente esse futuro vai chegar. Vai chegar um tempo onde nós vamos estar no braço do Pai. Se você já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você vai experimentar isso. Se você ainda não tomou a decisão, você vai tomar hoje. porque Deus certamente está falando contigo, que está aqui comigo aqui, que está aqui conosco, seja no YouTube ou no Facebook. Mas eu quero desafiar o seguinte, até que nós sejamos promovidos para a glória, nós temos um momento de espera. E existe uma esperança gloriosa nos esperando, que nós precisamos caminhar pela fé, com os olhos da fé. E é assim na nossa vida, quando nós estamos orando por algo, estamos orando para que essa pandemia acabe. Mas nós oramos com os olhos da fé. Nós olhamos com a esperança do futuro. E isso faz toda a diferença. Lá em Hebreus 6, 11 e 12, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e paciência recebem a herança prometida. Queridos, esse texto está nos desafiando a manter uma esperança baseada na fé e na paciência. Nós temos uma herança prometida, mas precisamos perseverar com fé e paciência. E isto é resiliência. Você esperar com fé e paciência é resiliência. Sabe, quando nós olhamos e vamos olhar para as Escrituras, temos vários exemplos de pessoas que tiveram que esperar com fé e paciência. José ficou 2 anos preso na prisão. Ele teve que esperar com fé e paciência. Por quê? Por que que às vezes Deus nos faz esperar pela bênção? Por que que às vezes Deus nos faz esperar por algo que nós estamos orando? Será que é porque Ele gosta de nos fazer sofrer? Ou será que é para que nós possamos atingir um nível de maturidade para estar preparado para tomar posse das bênçãos que Ele tem preparado para nós? Quando eu olho para essa expectativa, para essa pandemia, esse negócio que não passa, eu estou olhando e falei, Deus, o que mais o Senhor quer me ensinar? O que mais eu posso aprender? Aonde, em que área que eu posso crescer? Por quê? Porque o tempo de espera faz parte do processo de amadurecimento. Você está orando por algo na sua vida, no seu casamento, na sua empresa, e não está acontecendo. É bem provável que você não esteja maduro para tomar posse. Por isso que lá em Gálatas vai dizer que uma criança não recebe a herança, tem que esperar, porque ela não está madura para administrar a herança. Por isso que tem filhos que estão doidos para pegar a herança agora, antes do pai morrer. Mas eles não estão maduros para isso ainda. Por isso que a minha orientação, aguarde. O que acontece é que muitas pessoas têm tentado acelerar o processo, têm tentado dar uma forcinha para Deus, mas não estão preparados ainda para receber aquilo que Deus preparou para você. Viver uma alegria completa é andar com uma esperança gloriosa de futuro, sim, mas viver tudo o que Deus planejou para a sua vida hoje, entendendo os processos de Deus, entendendo o propósito de Deus. Quando eu olho para a esperança futura, eu vejo que o que eu estou passando aqui faz parte de um processo dentro do propósito maior do Senhor. Deus está trabalhando, Deus está agindo. O desafio da resiliência é esperar com alegria. A alegria completa vem com a entrega da sua vida ao Senhor. Com a sua entrega, você terá que esperar com paciência a próxima fase, pois Deus está trabalhando a sua maturidade, num processo lindo. Então, não abra mão. Não abra mão de viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você. O meu desafio para você que está aqui, não abra mão, porque Deus não abre mão de você. Então, não abra mão de viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Não tente acelerar o processo. Queridos, para concluir, o desafio é, você tem estado alegre, uma alegria completa, que só vem com a presença de Deus, porque essa alegria completa vai gerar um coração generoso. Essa alegria completa vai gerar um presente, um contentamento presente, incondicional. E essa alegria completa vai gerar, nós caminharmos com uma esperança gloriosa de que um dia nós estaremos na presença do Pai. Você pode fechar seus olhos, eu quero colocar um desafio para o teu coração. Se você está aqui comigo nessa noite e você ouviu falar de uma alegria completa e você tem se enganado com as alegrias momentâneas da vida, De repente hoje você vai precisar entregar a sua vida ao Senhor. Falar assim, eu quero essa alegria completa. Quero desafiar você a fazer uma oração onde você está. Dizendo, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu quero experimentar essa alegria completa que vem do Senhor. Entra no meu coração. Eu entrego a minha vida, o comando da minha vida ao Senhor, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu quero desafiar você a compartilhar no chat que está aí. Você, no WhatsApp. Vai ter o número do WhatsApp, você compartilha. Eu fiz essa decisão. Eu tomei essa decisão. Vai ter também uma sala do Zoom, você vai poder entrar e conversar com um conselheiro que vai orar pela sua vida. Nós queremos te ajudar nessa caminhada. Não perca a oportunidade de viver o novo de Deus. Agora, você que está aqui, que de repente já tem caminhado com o Senhor Jesus e tem sofrido. Tem sofrido porque não tem experimentado uma alegria completa. De repente você está se enganando com as alegrias momentâneas. Qual o desafio que você precisa colocar diante de Deus hoje? Qual a decisão? De viver uma generosidade? De viver com um contentamento incondicional? De viver com uma esperança, com os olhos no futuro, mas vivendo um hoje de uma forma relevante? Vivendo com um senso de missão, levando o amor de Jesus para as pessoas, olhando para as pessoas e sendo verdadeiro, um verdadeiro discípulo. Um verdadeiro discípulo aprovado pelo Senhor. Eu quero desafiar você a sair dessa noite aqui. Essa semana que está iniciando, você vai ir avançar. Você vai viver um novo tempo. Você vai buscar mais intimidade. Você vai buscar uma soberania de Deus, debaixo da soberania de Deus, tudo aquilo que Deus tem planejado para você. Mas você não vai mais ficar vivendo meia boca com o Senhor. E esse é o desafio que eu coloco para o teu coração nessa noite. Eu quero orar pela sua vida também. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, muito obrigado. Eu louvo ao Senhor, ó Deus, pelo desafio do nosso coração nessa noite. Um desafio de vivermos um novo do Senhor. De viver um tempo novo do Senhor. Uma alegria completa. Obrigado porque todo mês de agosto nós conseguimos ir mais profundo no estudo desse livro tão rico de Filipenses. Obrigado, Senhor, porque através do apóstolo Paulo, o Senhor deixou para nós uma palavra de desafio, que nós possamos viver resilientes, e que essa jornada de resiliência possa ter gerado em nós uma nova cosmovisão. Nós vamos enfrentar as lutas, os desafios, sem baixar a cabeça, confiando no Senhor, confiando na provisão, confiando na capacitação do Senhor. Abençoa, Deus, os meus irmãos e irmãs, a nossa família IBB, todas as pessoas que estão conosco no YouTube, no Facebook, que hoje estão tomando uma decisão de experimentar uma alegria completa. Abençoa, Deus, gera no coração essa alegria plena que independe das circunstâncias e que nós possamos avançar, avançar e avançar para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que Deus abençoe, queridos, vamos continuar avançando, que Deus faça de você uma pessoa alegre, contagiante, para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe.